Oi, eu sou a Bela Gil.
Oi, eu sou a Gabriela Prioli.
Oi, eu sou Larissa Luz.
Oi, eu sou a Astrid Fontinelli e esse é o podcast do Saia Justa.
Salve, salve, meu Brasil! Salve Vapor Barato, essa canção de Jardes Macalé e o Ali Salomão. Saia Justa ao vivo no nosso sofá Rita Lee e eu, Lari, Bela e Gabi, recebemos hoje Sophie Charlotte, toda trabalhada nessa energia da Gal Costa. Sophie é simplesmente a estrela do filme Meu Nome é Gal, que entra em cartaz no cinema de todo o Brasil nessa quinta, amanhã, popularmente conhecida. Então, como é que você está se sentindo? Sophie, é muito impressionante essa delicadeza que você encontrou de Gal.
Não, meu bem.
O que, que você. Né? É muito doido.
Eu tô tão feliz, eu tô realmente em êxtase que a gente vem de pré-estreias tão emocionantes, amorosas, passamos por várias cidades. E agora finalmente poder entregar esse filme, que foi um sonho, que foi um convite irresistível da Dandara Ferreira e da Lopolite, de poder trazer isso para as telas e entregar para o público, né? Então são muitos anos envolvida no projeto. Agora é celebrar.
Agora
tá com o público, né?
Agora tá com a gente. Está com todo mundo. Você de casa já sabe, interage, pergunta, conversa aqui com a gente no Twitter pela hashtag SaiaJusta no GNT e a gente está falando, mas vai mostrar. Bora ver um trecho do Meu Nome é Gal.
Qual é o seu nome todo?
Maria da Graça Costa Pena-Burgos.
Tá, é Gal Burgos, não, Gal Pena.
Costa. Eu prefiro Costa, é o sobrenome de minha mãe.
General Costa e Silva, pelo amor de Deus, gente.
É ela que decide, né?
Gal Costa. É.
Eu gosto.
Pronto.
Pode deixar a Gal Costa sim.
Costa.
Pronto.
Gal Costa.
Gal Costa.
Eu gostei.
Internacional.
Eu gostei. Eu chorei na largada do filme, né? Todas vimos o filme, trabalho de casa feito.
Vimos, é bem emocionante. E eu achei uma coisa que pra mim me emocionou, bateu num lugar diferente, porque nesse tempo da ditadura, meu pai e Caetano foram exilados, e no filme é muito bem retratado como a Gal ficou aqui. Como é você, de uma hora para outra, ter seus amigos, sim, companheiros, né, assim...
Sequestrados,
presos, exilados, não ter notícia. Então, aquele momento que ela está assistindo o vídeo deles em Londres é muito emocionante, porque eu sempre pensei muito nos dois, na situação dos dois lá, com Dedé, com Sandra, mas nunca pensei na Gal e na Betânia que ficaram aqui. Então, o filme me tocou muito nesse lugar. Caramba, como deve ter sido barra, como deve ter sido difícil para ela.
Você tem resposta para isso?
Ah, pois é, mas é emocionante poder trazer essas perspectivas dessa mulher tão emblemática e tão corajosa, né, que sustentou a sua arte num momento tão terrível da ditadura militar e mantendo bandeiras de liberdade, de alegria, de tropicalidade, de brasilidade, e também através da atitude dela, da voz, da obra e da atitude do corpo dela, fincando essas bandeiras e iluminando a passagem para uma juventude inteira que estava sobrevivendo a essa ditadura, né? Então, que linda essa observação, porque realmente esse vínculo desse grupo, desses amigos, é tão forte. Eu acho que está retratado de uma forma muito bela no filme, sim, porque eu acredito que a gente tem que reverenciar realmente essa turma toda dos nossos ídolos maiores, assim, e mostrar nessa intimidade, nesse contato que eles... Que surreal, né? Uma turma tão poderosa, ao mesmo tempo, vinda de Salvador, né? E se estabelecendo e realizando obras eternas. Então, fica também um paralelo com o que vivemos, né? E como é importante sustentar bandeiras de liberdade e de amor e de alegria, apesar dos pesares e de tanto retrocesso.
Antes de começar, eu estava lembrando aqui com ela uma cena de Gal com Gil. E falei que, para mim, foi uma das cenas mais marcantes, assim. Porque eu vi essência, assim. Eu vi eu consegui entrar ali e mergulhar na essência da amizade dos dois, do acolhimento do artista na sua crise, ter, sabe, uma acolhida. Então, não tinha muitos detalhes, não era sobre o externo, não era sobre o cabelo, não era sobre ver Gal, era sobre sentir Gal, sentir Gil. Então, eu queria saber como que você pegou, assim, a essência de Gal. Tá, assim, ali eu falei, caramba, tem uma onda, sabe? Entrou numa onda de sentir mesmo, sabe? Porque às vezes quando a gente faz, eu fiz Elza, quando a gente faz um artista que já é consagrado e tal, é difícil você reproduzir voz, é difícil você reproduzir jeito. Então, às vezes, fica muito na forma. E como que vai para a essência?
Eu fui muito pelo fonograma dela, o que ela colocou no mundo, na obra, que eu acho que isso é muito definitivo e sugere muitas subjetividades que às vezes a gente não consegue mostrar numa entrevista, numa exposição, numa troca assim. Mas eu acho que eu também me, assim, encontrei pontos de muito contato com questionamentos artísticos e de vida mesmo, que eu acho que a Gal, naquele momento, né, que a gente fala da transformação da Maria da Graça, da Gracinha que chega de Salvador e que se consolida em Gal Costa até o Fatal, então um recorte de tempo, mas que realmente fala desses questionamentos do como é difícil você colocar algo no mundo, você bancar aquilo, o contraste que é às vezes uma exposição, ou sair da sua zona de conforto, que é o que eu acho que acontece muito com Gal quando ela rompe. Ela está no meio da ditadura, falando palavras, gritando com a sua voz poderosa, né, que é preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte no meio da ditadura, e aí fazer do seu corpo e da sua atitude uma revolução, mas ao mesmo tempo, às vezes você dá um passo muito grande, maior do que você está esperando, né? Fica. E aí depois você tem que dar conta disso,
digerir,
do que acontece,
né,
de digerir aquilo.
É.
E temos todos esses momentos, né? De momentos delicados, e realmente quais são os amigos que estão do seu lado, que às vezes sem palavras te pegam realmente no colo, te colocam num chuveiro, te falam as palavras que você precisa ouvir.
A gente está dando muito spoiler do filme.
Nada será spoiler.
Vem cá, a gente quer falar da Gal e da influência das grandes mulheres na nossa vida, das mulheres que mostram pra gente que vale a pena buscar a autenticidade. Tem uma trend que as pessoas estão postando que é coisas que me fazem ser eu. Então, bora para uma rodadinha dessas coisas de cada uma aqui. Onde, com que roupa, fazendo o quê, vocês são mais vocês? Vou começar pela Gabi, que fez essa cara. Ela tava pensando
não,
assim, ó.
Não começa por mim, não.
Você não falou na outra rodada da sua cena do filme e tal. Então, bora falar de você.
Vai.
Se não falar, eu falo.
Eu também falo. Aqui a gente.
Se não falar, a Sofia vai falar.
A gente fala.
Caraca.
Ah, dá mais tá aqui na minha.
Não, é que eu tenho uma dificuldade de. Eu não sei direito se a gente é ou se a gente está.
Uhum.
Então eu tenho medo de definitividades, assim, de dizer que eu sou algo, mas. Se eu for buscar o que eu acho que sou mais eu, e eu tenho uma frase que eu costumo dizer, que é uma convivência pacífica entre a superfície e o profundo, é quando eu me permito viver e exteriorizar as bonitezas, a vaidade, a roupa, o brilho, o estético, junto com o conteúdo, e falar aquilo que eu acredito e mostrar que essas coisas não são contraditórias. Então, nesse momento, eu sinto que eu estou me apresentando na minha integridade.
Porém, vocês precisam ver quando ela pega o telefone e começa a cantar as músicas dos anos 80 e 90. O que foi que aconteceu aqui hoje? Não foi? Não é um show? Não é uma essência? Não é? Não parece ser?
Aí você ia falar?
Verdade?
Era.
Não
também,
parece.
Também. Eu quero saber depois.
Vai, Bela.
Eu?
É, você.
Eu entendi, assim, eu entendi que somos muitos, muitas, né? Então, eu sou, assim,
uma super mãe na praia jogando bola com meu filho. Eu sou aquela que amo receber gente em casa para papear, cozinhando. Inclusive, é uma curiosidade...
Não me chamou, mas
tudo bem. Te chamei sim para ir no parque tá andar bom, de patinho.
Não, pensei em casa para comer.
Tá bom, estará convidada na próxima.
Gosto assim.
Mais um.
Mas olha aí, é uma... se revelando.
É, total.
Mas eu costumava receber muitos amigos quando morava em Nova York, que eu trouxe isso da minha casa, como eu fui criada. Assim, eu fui criada com uma família muito grande, meus pais recebendo, fazendo feijoada todo domingo, recebendo todo mundo da família. Como vocês sabem, minha família é enorme. Então,
E agregados.
Então, eu cresci com isso e levei isso comigo. Faz parte da minha essência gostar de receber. E eu, engraçado, sempre que tipo, era domingo, assim, passava um batom vermelho. Eu estava em casa, podia estar tipo uma roupinha qualquer e passava batom vermelho. Aí quando eu fui fazer o Bela Cozinha, perguntavam, o que é uma coisa particular sua, assim, uma coisa que uma característica assim, que você, aí eu, você faz quando você gosta de cozinhar e tal, eu, cara, eu uso batom vermelho para cozinhar. Eu gosto de receber em casa com batom vermelho. E virou uma super marca.
Mas você acha que tinha uma coisa de Gal aí? Porque a Gal, num momento da carreira dela, e muito antes desse negócio de celebridade dar nome a marcas de coisa, ela teve uma marca de batom. Um batom com o nome Gal.
Ah, é?
Sim.
Olha
vermelho.
Só.
Mas e é um vermelho que até hoje eu lembro.
Olha.
É um vermelho maravilhoso.
Pode
e eu tinha o batom vermelho como essa marca, porque eu achava que era a contestação. Porque as mulheres da minha família, até aquele momento, antes da Gal, exato, batom vermelho era coisa de puta.
Uhum.
E aí ela vem com o batom e vem com a marca. E você, Sufi, qual é a sua essência? Onde a gente... Quem vê e em que situações?
É, eu tenho uma contradição curiosa, porque meu ofício é justamente brincar de ser... outra coisa, outra pessoa, né? Outra circunstância. Isso mexe muito, né? Porque é muito tempo, são muitos anos nesses processos. E aí, o que tem quando não tem?
Uhum.
Porque é justamente no set onde eu me sinto mais eu, é o meu ofício que eu amo mesmo. Então, tem sido uma... não uma questão, mas um questionamento meu. O que que tem? Porque claro que tem. A Sufi, misturada com todos esses processos, entre esses processos. Mas se eu tivesse que determinar, é isso, seria realmente o meu descanso, seria o meu sossego, né? Meu ninho, meu jeito. Eu sou taurina, eu gosto de conforto e de beleza, então assim... Eu gosto de coisas gostosas, eu gosto de aconchego, de beleza mesmo nas coisas e conforto. Acho que esses seriam dois pontos assim, importantes para mim. Mas também gosto de me lançar no mundo pontualmente para, por exemplo, fazer esse lançamento e botar um look maravilhoso para o Saia Justa para estar com vocês. Então, são esses oscilar, sabe? Ter a liberdade de mudar de opinião, ter liberdade para falar, agora eu quero passar o batom vermelho.
E a taurina Lari se encontrou em algum ponto aí?
Em vários. E Gabi falou, não gosto dessa coisa muito estática, eu acho que eu gosto de falar que eu estou sendo. Acho que é diferente ser e estar. E Gal falava uma coisa que para mim também me bateu num lugar especial. Primeiro que ela fala sobre nascer para cantar, sobre sentir que ela nasceu para fazer isso.
Uhum.
E depois ela fala que também acredita que as pessoas podem mudar o seu destino também, podem chegar lá e falar, não, vou fazer escolhas e vou transformar isso aqui. Então, acho que eu estou um pouco com Gal também, sabe? Eu não sou nem tanto determinismo, você nasceu e você vai ser o que nasceu para, mas também não sou existencialista, como o Sartre, que diz que a existência vem depois da a existência vem antes da essência, né? Que você primeiro nasce, depois que você vira alguma coisa. Então, acho que eu nasci com coisas e também acredito que é fluido, que ao mesmo tempo que eu sinto que eu nasci com coisas e tenho muito da minha ancestralidade, tenho muito das pessoas que vieram antes de mim, eu posso também ter discernimento para fazer boas escolhas e mudar minha trajetória. E eu acho que no palco é um lugar que eu me sinto muito eu. Acho que a arte faz a gente buscar e acessar verdades muito profundas. Porque se a gente não acessa, não faz com verdade, assim, provavelmente o público vai sentir e vai, não vai ouvir e consumir da mesma forma. Então, acho que a arte é um lugar que eu me sinto muito eu. E isso que você falou, que foi a sua pesquisa para buscar a essência de Gal. Eu fui lá ver nas entrelinhas das músicas, dos fonogramas, das coisas que ela falava, porque é ali que está a verdadeira Gal. Acho que é aí que eu estou, nas minhas letras, nas minhas poesias, nos meus ditos, nas minhas palavras. Acho que a palavra é uma grande aliada para poder a minha essência transbordar. E lá eu acho que eu estou muito.
É tão interessante que vocês falando, é óbvio que quem está em casa vai se identificando, eu também, né? Com a minha essência está quando eu estou na praia brincando com meu filho. É, mas também está no meu trabalho. Eu adoro, eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu vibro, eu fico nervosa. É, de medo, às vezes, quando vou fazer uma coisa diferente, um novo tipo de trabalho. Às vezes, quando vem alguém aqui, já passei nervoso aqui, tipo Simone, sim, mulher não sai de casa para nada, né? A gente vê pouco, aí você fica nervosa. Mas aí, quando eu vou virando, sei lá, essas páginas desse livro, parece que quando eu fecho, sobra uma pessoa extremamente verdadeira. Eu sou muito coerente. A minha vida inteira eu fui fiel a qualquer princípio meu.
Incrível. Isso aí eu resumo. É. Coerência e princípio.
Eu fico passada assim comigo. Fico emocionada comigo mesma. Falo, poxa, ele nem precisava tanto às vezes. Um dia de vez em quando, não ser tão assim. Vem cá, será que mais pessoas sabem das coisas que são a nossa cara? Dessa vez, a gente não viu antes esse VT.
Meu Deus.
A gente quer muito ver.
Eu tô muito curiosa.
Ai. Sendo assim, o negócio de ela mesma, na minha opinião, é quando ela está sentada num banco de madeira da casa dela.
Pra fazer a existência dela ter sentido, ela fala.
É aquela que você confia, que você conta as histórias. É uma essência muito alegre.
Na casa dela, bem confortável, bem tranquila, cuidando do jardim, das flores.
Ela é ela, na essência. Baiana, que gosta de festa, alegre.
Ela pega um violão, toca uma canção.
Claro que tem, às vezes, um pouco de raiva quando faço alguma coisa errada.
Com seu macacão jeans, que é a cara dela, desde pequenininha ela usa.
Quando ela bota o shortinho jeans dela, aquele tênis velho.
Ela vai ler tudo que tiver sobre o assunto. Ela vai ver vídeo, vai ver palestra.
Bebendo, tá lá numa água, num chá, num bia, tudo um gourmetzinho, uma água saborizada, um negócio. E assim, descansada.
E se joga com aquela pochete dela e vai atrás da pipoca do Baiana System. Ou vai atrás de qualquer bloco afro, ou do trio da Ivete, enfim.
E é isso, livre, descalça, comendo uma fruta.
Ela vai comunicar isso de um jeito tão incrível.
Essa é a Sophie que eu acho mais ela mesma, assim, solta.
A Gabi, desafiada, falando o que ela acredita, é ela.
Juntou a carajé, uma bebidinha e a fofoca. Ali, Larissa, vai que vai que vai.
É no Carnaval de Salvador que a Bela, que eu acho, né, que ela é mais ela.
É, a essência dela é incrível. Eu sou grato todos os dias por ter ela na minha vida.
Ai, que lindo.
Essa frase final foi tipo, uau. Do jeito legal dele, ele fala o que eu falei. Porque eu tenho raiva quando mente.
Uhum.
Então, me dá raiva, porque eu quero falar a verdade. Ah, mas eu queria ser um pouquinho de cada uma aqui.
Ah, mas eu acho que é isso. A gente somos muito.
Vocês se acharam ali?
Eu me achei bastante, eu ia falar isso, assim, eu sou a mãe que gosta de jogar bola na praia com o filho, mas eu também sou muito da pipoca do Carnaval de Salvador, eu também sou de gostar de receber, eu sou de ficar num domingo chuvoso lendo em casa.
Com os seus gatos.
Com os meus gatos, eu sou muitas, e eu tenho uma frase que eu adoro, que é o título do disco, de um disco do Gabriel Pensador, que é assim, seja você mesmo, mas não seja sempre o mesmo. E eu trouxe essa, carreguei essa frase para a minha vida, porque ela foi muito importante para eu conseguir aceitar as mudanças que a vida vinha impondo, sem me sentir incomodado, sem medo de julgamentos alheios. Porque eu tinha muito isso, eu vivi por muitos anos em função de não desagradar. Sim. Vocês sabem disso, já falei bastante disso aqui. É. Então, poder acolher as mudanças, porque o que, que acontece? Quando você não quer desagradar, você acaba tolindo, você acaba se limitando, limitando a realização dos seus próprios desejos. Às vezes você não sabe nem exatamente o que, que você quer. Então, essa frase para mim foi muito importante para eu entender que eu posso ser diferente em momentos diferentes, mas continuar sendo eu mesma. Eu não preciso perder a minha essência, eu não serei outra Bela, eu só estou sendo o que aquele momento pede que a minha essência seja, sabe? Então, isso para mim foi muito, muito, muito fundamental.
Reconhecer a essência, eu acho que é muito importante, até para mudar. Porque quando a gente reconhece e aceita o que a gente é, a gente sabe para onde ir, a gente sabe como administrar. Quando você fala, eu não tolero mentira, isso faz parte dos seus princípios, da sua essência. Se você reconhece isso, você consegue administrar tudo que vem depois de uma outra forma, sabe? Porque quando a gente reconhece, reconhecer a nossa essência não é dizer, não é justificar. Uhum. É reconhecer as nossas falhas, nossas sombras, mas a partir daí, como é que eu vou administrar isso? O que é que eu vou fazer com isso? Não é justificar, eu sou assim, ponto, sabe? Uhum. É diferente.
Agora eu reconheço que aquele sofá da sua casa é bom pra ficar sentado ali.
Gente, Naruna me descreveu assim,
ela
é o momento
que... Qual sofá? Ela descreveu...
É porque ela fica mais na cozinha, no banquinho de madeira.
Ah, entendi. Seu filho, você ficou emocionada também com seu irmão. Mas todo mundo ficou um pouco emocionado.
Nossa,
aqui.
É porque meu irmão me conhece muito. A gente tem uma ligação muito profunda. Muito. Então, e quando eu fico na dúvida sobre mim mesma, é nesse encontro também que eu volto, assim, que é muito forte isso que a gente tem com o irmão, né? Mas é curioso, ouvindo vocês falando, fiquei pensando em duas palavras, assim, como essência também, às vezes é difícil a gente saber o que, que é essa minha essência, e aí voltar para um instinto, para uma intuição e para o desejo, né? Como esses deviam ser os nossos nortes, assim, o desejo como um norte. E não tem nada de errado nisso, porque às vezes a gente quer agradar, quer se moldar e não dá muito certo, na verdade, né? Então, voltar para o desejo.
Tem gente que passa uma vida querendo agradar.
Muitas pessoas.
É interessante ver essa ligação de irmão. Se bobear, né, é realmente o irmão. Eu não tenho irmão, sou filha única, mas acho que é o irmão que vai realmente saber quem é você. Não é o marido, o companheiro, não é a mãe, não é o pai.
Acho que as pessoas que convivem com a gente, cada uma tem uma visão, né? Eu não tinha pensado, a Sofia até olhou para mim quando ele falou, a Gabi, quando desafiada, e se eu for pensar, o que aconteceu comigo é, eu sentia que as pessoas olhavam para essas superficialidades do estético, principalmente o ligado ao feminino, e diziam, então tá bom, então se você for isso, você não vai poder ocupar esses espaços de seriedade e profundidade. Esse foi o desafio. Eu falei, ah, é? Então tá bom.
Então toma.
E é desafiado. O que me move, eu sou muito movida pelo desafio. Se a pessoa desconfia, desacredita, me questiona, aí eu vou que nem uma louca. Eu não tinha pensado nessa palavra. Quando ele falou, eu falei, pô, é mesmo, hein?
Ela vai, vai que nem uma louca é um quadro que a gente pode desenvolver ainda para o Saia Justa, talvez para o ano de 2024, que é o Gabi Pistola. Vem aí, Gabi Pistola.
É, né? Porque eu sou assim,
boa,
docinho e tal, mas a hora que vai para o intervalo...
Mentira, brincadeira. Ó, agora as nossas companheiras do quadro Mamilos de Saia entram na roda para ajudar numa dúvida importante sobre construção da identidade. Se você tem uma conversa difícil para enfrentar, uma saia justa na vida real, a Ju e a Cris ajudam com caminhos. Para enviar o seu caso, basta apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está na tela.
Oi, pessoal! A conversa essa semana é sobre a relação gostosa entre netos e avós.
O que às vezes não é tão gostoso é a relação entre os pais e os avós. Vem polêmica aí, bora de história!
Vamos ouvir!
Oi, gente, meu nome é Marília, sou de Hortolândia e eu tenho um filho de 3 anos e ele adora brincar de boneca, mas os meus sogros acham isso péssimo, acham um horror e eles são muito carinhosos como neto, mas eles estão sempre dizendo que boneca não é brinquedo de menino, que eles não gostam e eu acho um absurdo isso, meu marido diz que é só não ligar pra isso, como ele faz, mas os avós ficam falando essas coisas na frente da criança e é difícil porque acaba afetando o meu filho. E eu queria saber como que eu posso ter uma conversa honesta com os meus sogros, sem que isso afaste eles do neto.
Ju, tem uma questão geracional aqui.
Tem, mas eu concordo com ela. Não dá pra só deixar pra lá. Brincadeira é coisa séria. Brincando, a gente aprende sobre o mundo e o nosso lugar nesse mundo.
Tem que negociar, então. E negociar, a gente pensa que é muito sobre falar, mas é muito sobre ouvir, né,
gente? Só que todo mundo acha que sabe ouvir muito bem. A gente quer aprender a falar melhor. Ninguém quer ouvir melhor.
Tá, mas dá pra ouvir melhor. A primeira coisa que você precisa é fazer silêncio. Parar de gerar na sua cabeça a resposta antes que a pessoa acabe de falar. Ela precisa falar primeiro.
E parar de interromper enquanto ela está falando, porque você só está esperando a sua vez de entrar na conversa. A pessoa entende que você não está interessada, que você não está prestando atenção e vai dobrar a aposta. Vai falar de novo ou vai aumentar a pressão.
E tem outra coisa importante também para ser um bom ouvinte, que é fazer perguntas. Fazendo perguntas, você mostra que está prestando atenção. Você também reflete se está entendendo o que a pessoa está falando e, por fim, a própria pessoa valida os argumentos dela respondendo as perguntas. Ela pensa sobre isso.
Exatamente, porque ouvir não é concordar. Ouvir não é ser conivente com pensamentos errados ou injustos. Ouvir é respeitar o outro.
Essa conversa, então, poderia começar com uma pergunta. Ela poderia dizer... No que vocês acreditam que brincar de boneca prejudica o menino?
Ela pode dizer que ela acha que brincar de boneca ajuda a formar um cuidador e que ela admira a relação que o menino tem com o pai e, por isso, o menino imita o pai com as bonecas. Ela pode dizer que ela fica emocionada de pensar que o filho vai crescer entendendo que a missão de cuidar das crianças é tanto de homens quanto de mulheres. E terminar perguntando, vocês não acham que isso é importante?
Você quer ser um bom negociador, dobra a aposta em ser ouvinte.
Quem sabe o seu filho não ganha no próximo Natal uma boneca de presente dos avós.
A gente vai ficar aqui torcendo. Um beijo, até o próximo Mamilos de Saia e eu tô doida para saber o que as meninas acham dessa conversa.
Eu também.
Nossa, essa conversa aí dá pano pra manga. Se eu for falar de menino brincando de boneca, agora a Gabi tá com a boneca dela na... O Gabriel um dia bem pequenininho pediu uma boneca. Aí, eu, né? Toda moderna, tá tudo bem. Falei, cacete, uma boneca? Beleza, vamos lá. Pensando no julgamento dos outros. Uhum. Aí fui para um mercado, cheguei no mercado, tinha um paredão de boneca, tipo Barbie, né? Aí ele escolheu uma muito espalhafatosa. Eu falei, ah, Jesus amado. Virei pra ele e falei assim, Gabriel, o negócio é o seguinte, essa daí é meio espalhafatosa demais.
Gente, tem alguma Barbie discreta? Existe essa Barbie discreta?
Calma.
A minha é uma Barbie advogada.
Calma. Calma que tem. Aí ele olhou, pequenininho, ele devia ter uns 3, 4 anos. Olhou e falou assim, a Barbie mamãe era uma jornalista com câmera na mão.
Ai,
e a coisa fluiu. Mas eu só... Sobre a essência desse quadro, que é essa dificuldade das pessoas em falar, em conversar. Mas elas estão bem num ponto que é muito bom. Experimenta ouvir. Eu acho. Eu sinceramente, é Gabi. Mas isso tem a ver com maturidade. O ouvir. Ouvir ouvir
é que eu acho que tem coisa... Assim, para a gente ter o nosso espaço de liberdade, a gente precisa garantir o espaço de liberdade do outro. A gente vai falar coisas, o que a gente pensa, a gente vai se orientar segundo as nossas convicções e o outro tem o direito de, discordando da gente, por exemplo, não querer conviver conosco.
Pensa sempre quando... que é um sogro e uma sogra.
Penso, mas é a educação agora da minha filha. Eu não vou deixar minha filha ter uma existência limitada, nesse caso, eu estou falando de mim.
Tá.
Eu não vou permitir que a existência da minha filha seja limitada pelo preconceito de quem quer que seja. Pode ser a minha mãe, o meu padrasto, a mãe do Tiago, o padrasto do Tiago, meu irmão, a minha cunhada. Falo para eles, se alguém chegar com preconceito ali, que vai limitar a existência da minha filha, eu tenho o dever de intervir por ela. Meu principal objetivo é ela. Ah, mas eles se chatearam. Sinto muito, mas entre eles se chatearem e a minha filha ter uma existência pela metade, eles vão se chatear mil vezes.
É, e acho que está para além do caso isolado, que se pode brincar ou não, porque isso é tão agressivo, a gente está falando de essência. Isso tudo que você falou é tão agressivo.
Senão daqui a
você
pouco
não
tem
poder
um pensamento
ser
homofóbico e
você,
tudo bem?
E racismo,
racista e tudo bem?
A homofobia, a gente está vendo o absurdo que está rolando do trâmite contra o casamento homoafetivo. Então é tão surreal que a gente esteja agora, em pleno 2023, ainda pensando.
Gastando tempo de dinheiro público.
Exatamente.
Ah, dinheiro do contribuinte.
Sobre se é a liberdade da pessoa ser o que se é.
Mas,
Mas o Brasil é um país muito grande, o Brasil tem diferenças sociais imensas e é, às vezes, muito difícil você administrar uma situação dessa dentro da sua casa.
Sim.
Eu acho que todo mundo na minha família...
Que muita gente tem essa dificuldade.
Eu também entendo. Eu tô falando do meu... Todo mundo na minha família já sabe que eu sou essa pessoa. E para mim, o jeito mais fácil que tem é ser explícito e direto. Então, falou alguma coisa que eu não gosto na minha casa, o que eu digo é, tudo bem, eu entendo que essa seja a sua visão, não é a minha, eu não quero que a minha filha seja orientada a partir dessa ideia. Então, por favor, não compartilhe esse pensamento enquanto você estiver na presença dela, senão eu, infelizmente, vou ter que limitar o contato. Fim.
A gente está numa semana de muitas notícias, né? Logo lá na nossa abertura, eu reproduzi a cena, né, vivida pela nossa Rebeca Andrade. A Rebeca conquistou 5 medalhas, inclusive uma de ouro, no Mundial de Ginástica e recebeu a coroa da Simone Biles. Para mim, foi a cena que me deu alívio essa semana. Também tivemos a notícia da norte-americana Claudia Goldin, que venceu o Prêmio Nobel de Economia pelo seu estudo sobre mulheres no mercado de trabalho e vale a pena conhecer, a história dela é incrível. Teve uma outra maravilhosa iraniana, Narges Mohammed, uma das principais defensoras dos direitos das mulheres e da abolição da pena de morte no Irã, que venceu o Prêmio Nobel da Paz e ela está presa. Entre as notícias estarrecedoras, o Israel e o Hamas nesse conflito sem precedentes desde sábado. A gente reza daqui pelas vítimas inocentes, familiares e amigos. Daqui a pouco a gente vai abrir as nossas conversas sobre o Outubro Rosa. Em situações de medo, você acessa a sua fé? Troca uma ideia com a gente pela hashtag Saia Justa no GNT. Estamos de volta com o nosso Saia, a atriz Sophie Charlotte, para falar agora de medo e fé. Baseadas no ditado, em avião que está caindo não existe ateu. Eu amo essa frase. Né? Em avião que está caindo não existe ateu. Eu pergunto para vocês, na hora do aperto, todo mundo apela para a fé, vai?
É, eu tenho uma relação muito forte com a fé que eu fui construindo e bordando do meu jeito, né? Uma mistura de ritos e rituais e jeitinhos. Mas, engraçado, ouvindo, a gente está num momento tão delicado que eu também fico pensando, em nome da fé, se fazem tantas coisas tenebrosas. A gente está vendo essa guerra horrível e, ao mesmo tempo, aqui no Brasil, retrocessos em nome de uma fé, como se só a sua forma de viver, só a sua forma de ter fé valesse, né? E essa crença, que é uma construção nossa, com essência, com o divino, com a natureza, cada um tem um nome, tem um jeito. Então, nunca poderia ser uma arma, eu acho. Isso é tão distante do que, para mim, é fé, né? Fé também é comunhão. Fé tem isso, né? E me assenta muito. Uhum. A fé, ela me traz de volta quando, por exemplo, eu tenho medo de avião. Uhum. Depois que eu tive filho, eu tive uma fase muito intensa de medo. Agora já está um pouco melhor, mas a fé realmente, você falou de avião e me veio na hora.
Não, mas esse é muito clássico esse, né? Pessoa, eu sou ateu. Aí entra numa roubada, a do avião é muito boa. Na verdade, eu já passei, e eu sou muito da fé, eu sou muito da reza, do agradecimento, sim, do meu carro tem, sabe aquele santinho cafona de imã? Meu carro, sim, tem uma Nossa Senhora, passo a mão, me benzo, parará. E tive uma turbulência muito pesada num voo, e nesse dia, não sei o que aconteceu em mim, que eu via amigos meus malucos lá rezando, doidão rezando. E eu falava, gente, já vai passar, pelo amor de Deus. Diz que aqui no Espírito Santo, aqui por aqui, é sempre assim. Fica tranquilinho que vai passar. Deixa eu dormir que eu tô com sono. Nesse dia não bateu em mim.
Mas é porque você cultiva, né? Você cultiva a fé...
O tempo todo.
Diariamente.
E olha, então, eu fui racional. Isso... Tipo, é uma região do Brasil que é comum ter aquela turbulência. Então passou. Gabi, a senhora...
Eu me identifico um pouco com a fala da Sophie, porque eu acho que eu construí pra mim... um lugar de crença, muito particular. Eu costumo dizer que meu Deus é o meu pai, porque como ele morreu muito cedo, sempre que eu estabeleci uma conexão com o divino, era com ele que eu falava. Então, meu pai era meu pai mesmo, é nele que eu penso, é ele que eu imagino. E eu presto atenção para não me deixar desconectar completamente. Eu sinto que em alguns momentos eu estou mais ligada, em outros momentos eu estou menos, e eu me esforço para restabelecer essa relação com a fé. Mas eu gostaria de ter mais fé. Eu acredito muito na fé como uma confiança, pela definição mesmo, uma confiança que não depende de demonstração, aquela história de você colocar o pé antes de ter chão. Meu marido tem essa fé, o Thiago é impressionante, a crença, uma confiança plena. Eu sou uma pessoa que duvida mais, eu sou mais cética.
Mas aí na hora do perrengue, nunca passou uma turbulência pesada assim?
Passei, então, mas eu duvido mais. Eu peço.
Eu nem imagino.
Mas eu duvido.
Ai, meu Deus do céu.
Não, eu faço. Ai, nossa,
juro você, não, porque você é tão racional, assim, tudo muito...
Mas eu acho que esse chamado à racionalidade que eu faço é um chamado de equilíbrio, mas não é para abandonar. Por exemplo, antes de entrar aqui ou antes de dar uma palestra, eu geralmente me concentro, peço para eu receber a inspiração para falar o que eu devo dizer, para conseguir passar minha mensagem.
Para
o universo.
A minha fé está muito relacionada a isso. Para mim, a fé é confiança na inteligência universal. Acho que eu falei isso aqui também já. E a fé, para mim, eu cultivo a fé porque é um jeito de eu não deixar o mistério da vida morrer. Sabe? Eu gosto, eu estou cada vez mais enxergando a vida.
Mas você chama de universo? Eu chamo de Deus. Mas eu...
Então você pede para Deus, né?
É.
Não é para o...
Mas eu tô cada vez mais enxergando a vida por esse prisma, assim, entre linhas. Vocês duas estavam falando disso, quando buscavam a essência do artista, né, para poder atuar e tal. Eu gosto da subjetividade, eu gosto de ouvir o não dito, de enxergar o não visto. Eu acho que o mistério é muito importante.
Mistério sempre é de pintar por aí.
É isso. Boa. Então eu sou, assim, eu tô me deixando ser guiada pelo mistério. E aí, quando a coisa aperta... O meu impulso é de...
Meu instinto de sobrevivência.
É isso, que eu também estou vivendo mais pelo instinto, mais pelo desejo, mais pela subjetividade, porque eu também tenho um lado bem racional, bem... mas, assim, quando a coisa aperta, eu confio que o melhor para a inteligência universal há de operar. Então, a minha fé está nesse lugar.
Para sua curiosidade, a hora que o avião está na turbulência, é Pai Nosso e Ave Maria mesmo.
Isso, era isso. Não, ufa. Só para saber mesmo, só para constar aqui.
Mas eu fui criada numa família católica.
Ufa, então sabemos.
Pronto,
Pai Nosso, Maria, Deito. Salve Rainha.
Não, Salve Rainha.
Credo.
Mas eu tenho uma, a do Anjo da Guarda, eu amo, a minha preferida.
Amo. Santo Anjo Protetor.
Eu canto Anjo de Deus que sois a minha guarda.
Ah, legal isso. Lari, batemos um tambor, rezamos uma Ave Maria.
De um tudo, minha linda. De um tudo. Eu sou uma mulher de fé, completamente. Sempre tive, assim, sempre acreditei no impalpável, no que eu não sei, nos mistérios que há de pintar por aí. Sempre achei, e sempre achei que eu via milagres, assim. Eu via minha mãe colocar bonequinho de chuva na porta de casa e a chuva passava. Eu falava, meu Deus, ela é uma milagreira! Misericórdia! Glória! E sempre tive relação com as religiões de matriz africana, sempre fui do candomblé, já frequentei Umbanda. Independente de como a gente exerce a nossa fé, se é com o Pai Nosso, se é com o catolicismo, qual religião a gente escolhe, eu acredito nessa força que a gente não sabe exatamente o que se é e que realiza realmente coisas. A fé como o medo é isso, é você acreditar no que você não consegue ver. Então, as duas coisas estão sempre ali. Então, como eu acho que a gente vive uma vida que é permeada pelo medo, e o medo é natural. A gente estava falando de medo.
Super. Medo protege, né?
O medo protege a gente. O medo
medo é respeito.
É inato, exatamente. Então... Assim como a fé, eu vejo os dois nesse lugar de... A questão é o quanto, né? O quanto se usa disso. A diferença entre veneno e remédio é a dosagem, né? Uhum. Claro que às vezes a gente
Então, para mim, a questão é o equilíbrio. Como que a gente usa essa fé? Como que a gente usa esse medo? Como que a gente usa essa crença? Como que a gente vai administrar a dose dessas coisas para poder levar a gente para um bom lugar?
Lembrei da outra música do Gil. A fé não costuma falhar. Acho que é um bom toque para a gente ver o limite dessa fé. Porque Sim. Não adianta você ficar cego pela fé. Uhum. Se você ficar cego pela fé, talvez ela fale. Exatamente. Porque aí você deixou passar um outro ponto que talvez seja o foco na crença na medicina, por exemplo.
Exatamente.
Falar em medicina nesse outubro rosa que a gente está vivendo, que a gente vai puxar um assunto aqui. O outubro rosa é o nosso tempo de conscientização da importância da prevenção e do diagnóstico do câncer de mama. E a gente tem descobertas interessantes reveladas agora. Uma pesquisa mostra que no momento em que a mulher recebe o diagnóstico do câncer de mama, o medo e sentimentos nada encorajadores aparecem lá no topo. Mas, quando vai mudando, na medida em que a mulher vai lidando com o tratamento, conhecendo o tratamento, esses primeiros sentimentos na lista ficam positivos. Aí aparece a fé, vontade de vencer, confiança, vontade de viver. O medo e a ansiedade, lá do início, do choque inicial, vão lá para baixo nessa lista. E aí a pergunta é, vocês conhecem de perto histórias de fé como recurso, assim, de superar o medo? Eu tenho a minha própria, né? Eu, na hora diagnosticada com lúpus, na primeira madrugada no hospital, com muito medo, a única coisa que eu queria fazer era rezar. E aí, eu esqueci como rezava. Não Uau. Conseguia rezar. Não saía. Eu, Pai Nosso que estás no céu, Pai Nosso que estás no céu, santa, cheia de graça. Me deu um nó na mente. Mas aí uma amiga minha que estava internada no mesmo hospital, eu postei isso no Twitter, que na época a sensação era o Twitter, postei isso no Twitter, que estava com medo, que eu estava sozinha e que eu precisava aprender a rezar, para alguém me ensinar. E ela, que estava bem mal, foi a pessoa que me passou pelo Twitter a reza. Como rezava o Pai Nosso.
Uau. Gente.
Uau. Uau.
É.
Sofia.
Eu tive uma criação com uma avó que era a mulher de maior fé que eu conheci. E a fé dela parecia e realmente sustentava todos da família, com 10 filhos, e todo mundo, ela rezava por cada um, muito, e quando conhecia algum amigo, sabia de alguém que precisava, ela rezava,
vou rezar por você, meu
vou
filho.
Rezar por você. E eu realmente sentia isso, então quando ela faleceu, a família toda falou, e agora? E aí, isso foi também passado muito para minha madrinha passou por um tratamento, minha madrinha Francirene, que eu amo muito, passou por um tratamento de câncer agora, e também a fé dela, tão inabalável, para mim foi realmente a fé e a fé na ciência, porque ela é médica, então ela fez todo o tratamento, mas a fé inabalável dela realmente pegou esse medo e o desespero e redimensionou, né? Então, assim, você ter algo que vai te dar ferramenta e amparo num momento tão difícil, né? E você herdar isso também tem a ver com ancestralidade, né? Tem a ver com ritos. Ritos, para mim, são fundamentais, também rituais, gosto. Né?
Adoro.
Gal era uma mulher de fé, né?
Muita.
Eu vi até pouco no filme. Vocês falaram sobre isso, sobre essa construção, dessa relação dela?
Sim, fui ao Gantuá. Fui muito bem recebida por mãe Carmen, por mãe Ângela. E durante o processo de feitura do filme também tive essa alegria. Mas Gal também falava muito, ela tinha antevisões, né? Ela desde nova tinha certeza que seria cantora. E esse norte, esse foco, né? Ela acreditava em sinais, em sintonias. E essas crenças todas que é assim, o que eu consegui perceber e aprender com ela, eu compartilho, eu gosto também disso, de acontecer alguma coisa, tipo a placa do carro, aparecia de vez em quando, né, durante as filmagens, uma placa escrito Gal, e eu falava, ai, estamos no lugar certo. Eu recebia como sinais, assim. Às vezes uma coisa simples, né, de uma palavra, um sinal, Uma pessoa que você nem conhece, que te diz uma palavra que parece que te orienta, né? Eu acho que tem uma sintonia no mundo, no universo.
Tem uma organização aí, é isso que eu acredito, uma organização que a gente não... Quando a gente está ligado, quando a gente está em sintonia, aí a gente percebe os sinais.
Que é uma energia uma organização. Ao mesmo tempo também, é física também.
É, energia.
Sim.
Eu vejo, falando de, né, enfim, câncer e tal, eu lembrei da minha irmã, que passou agora por um câncer muito, né, difícil, é barra pesada receber um diagnóstico ainda de câncer. E ela é uma mulher de muita fé. Muita fé no candomblé, muita fé em Nossa Senhora Aparecida. Então, ela se agarrou a fé também para transmutar o medo, porque não tem como. Claro que ela sentiu medo, mas eu acho que a fé ajudou muito ela, assim. Então, isso foi bem...
E ela mostrou muito isso. Ela mostrava os santos, as contas.
Sim, e eu também acho que a gente foi educado, assim, na nossa sociedade ocidental, a muitas vezes não aceitar e rejeitar esses sentimentos difíceis, tipo medo, angústia, raiva.
Não pode ter medo.
Não pode ter medo.
Guerreira.
É, guerreira, não chora, não isso, não aquilo. Então, eu acho que na minha vida, eu aprendi a transitar esses sentimentos, a acolher. Acho que a yoga e a meditação me ajudaram muito no autoconhecimento, em entender e reconhecer minha essência e principalmente em navegar, atravessar esses sentimentos, porque é isso que você falou lá no começo. Eu não sou o medo, eu estou com medo, mas ele vai passar. Então, qual é a melhor ferramenta? Como eu vou fazer para navegar
depende
essa turbulência
de como você vai
aqui?
O medo. E naturalizar, né? Eu muitas vezes estou morrendo de medo e eu falo, tá bom. Não, é normal você ter medo, é uma situação que amedronta mesmo.
A gente tem que aceitar, exatamente. E aí, lendo, tem uma frase do Christian Dunker, psicanalista, maravilhosa.
Eu amei essa frase, estava na pesquisa, já sei o que você vai falar da travessia.
Porque tem muito a ver com esse meu jeito.
Tá sério hoje.
É que eu li e falei, então, nossa, é muito hoje. Boa a frase.
Então fofinhas. Tá bom, então pode
falar. Não, não, frase.
Não. Elas foram ao cinema juntas?
Tô com uma cara, essa vibe.
A coragem não é a ausência de medo. A coragem é a travessia.
É a travessia do medo, exatamente. Total.
É muito bom.
Não é maravilhosa?
Travessia, genial, Christian.
Elas disputaram, até queria falar a frase. Sacou
dividiram.
Isso? Você sacou isso?
Elas dividiram a frase.
É, fizeram um jogral.
A minha mãe, que não é uma pessoa religiosa, mas ela tem a fé... Numa organização da vida que eu acho que ajuda muito a enfrentar as dificuldades. Minha mãe ficou viúva muito cedo, não sei se ela desenvolveu isso a partir dessa vivência dolorosa. Mas ela fala que a gente precisa acreditar que tudo é para o bem. Tudo. Sem exceção. Então, qualquer coisa que aconteça, ela fala, filha, sei lá, eu estou num evento, alguém fez uma interpretação equivocada de uma fala e aí gerou uma fofoca com um terceiro. Isso aconteceu, tá? Só não estou tentando não determinar. Eu liguei para ela e falei, poxa, eu fiquei tão chateada. Ela falou, não, filha, mas depois você foi falar com a pessoa? Eu falei, fui. E aí, como foi? Eu falei, não, ela foi ótima, tá, 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 tá. Ela falou, por isso, você precisava conhecer ela. Se não tivessem feito a futrica, você não teria ido lá falar com ela para explicar e não teria conhecido. Então, precisou acontecer
o famoso foi livramento.
Livramento. As pessoas muito religiosas, quando eu
tudo é
me
pro
separei
bem.
Lá do meu penúltimo marido, as pessoas muito religiosas falavam assim, Deus te fechou uma porta, mas vai abrir
outra.
Muito melhor. E eu falava, puta que pariu, quem mandou Deus fechar a porta? Tava ótima aquela portinha para mim. A portinha tava ótima, ela tava meio surrada, ela tava meio precisando...
Mas eu reclamo, imagina, eu falo, ela fala, Gabi... Tudo é pro bem, filha. Tudo.
É, mas você sabe que Deus realmente fechou uma porta. E aí eu comprei uma porta nova, ficou ótima. Tá na minha medida a porta lá.
Olha aí.
Vem cá, outro antídoto poderoso para aplacar o medo é o amor. Hoje é dia das meninas. E amanhã é dia das crianças. E a nossa Larissa Luz, que tem uma criança assim nela, um erezinho assim nela, encontrou com outra muito maravilhosa, a artista baiana Lilica Rocha, que é puro amor.
Uma artista, compositora, cantora, instrumentista, Ela é baiana, soteropolitana, o nome dela é Lilica Rocha. Lilica, eu queria que você começasse falando como que a arte entrou na sua vida.
Desde pequenininha, eu ouvia músicas, desde a barriga. Meu pai tocava violão pra mim, eu ouvia músicas.
Desde a barriga?
Desde.
Quantos anos você começou, assim, a tocar?
A tocar foi com 3 anos. Mas...
3 anos de idade?
Foi, 3 pra 4.
Então tudo começou no piano, depois foi pra quê? Qual instrumento?
Depois foi pra escaleta, cavaquinho, guitarra baiana.
Caramba, tudo isso. E aí vem a composição. Começou a escrever.
Eu comecei a escrever.
Sim, e você traz na sua música uma coisa de representatividade negra também, né? Isso é legal também, porque as crianças antigamente, a gente não tinha tanto isso, não via tanto isso.
Não tinha bonecas pretas.
Sim. Você tem bonecas pretas?
Muitas.
Muitas?
Muitas.
Olha aí, a transformação já chegando. O que, que você acha mais legal em ser criança?
A coisa que eu mais gosto de ser criança é porque você pode brincar, você pode estudar. Quando você se é adulto, eu quero brincar. Poxa, mas eu tenho que trabalhar. Você não consegue.
É verdade. Então vai, agora sim. Fala o que, que você gostaria de dizer para todas essas crianças, essas meninas, esses meninos, no Dia das Crianças.
Eu gostaria de dizer para que eles seguissem os seus sonhos. E que não deixassem que alguém falasse tipo, mas você não vai conseguir isso. Pois bem, você consegue. Do nada você conseguiu.
O que, que a criança Lilica que é hoje falaria, por exemplo, para a criança que Larissa foi?
Acredite muito, acredite, porque eu vi o seu futuro e o seu futuro é bom.
Obrigada, Lilica!
Não, essa menina é uma parada de sucesso. Agora, gente, você tudo foi gravar final. Com ela, é isso?
Eu fui fazer uma participação no disco dela.
Ela vai lançar um disco.
Ela vai lançar um disco, figurinha. E a Eline que fez participação, um bafinho, um disco
não,
dela.
Não, era irresistível.
E a gente foi escrevendo a música, compondo. E o que, que você acha? Foi dando ideias, trazendo referências.
Não pode falar as coisas muito rápido, porque eu tenho uma certa idade, eu não assimilo. A gente foi escrevendo. Ela escreve as composições dela.
Ela escreve, minha linda, as composições dela.
E o que, que você achou?
Eu achei assim... Porque eu nunca troquei no lugar de criação de arte com uma criança. E ela é muito inteligente, muito sensível. Eu fiquei lembrando de minha infância, sabe, de ter essas referências tão próximas. Ela me conheceu fazendo bonecas pretas, cantava aí, ela fez versão da música. A Alicia Keys, viu, ela tocando, ela foi conhecer a Alicia Keys no camarim, ó.
Sim, ela é parada de sucesso real.
Parada de sucesso, mas é por isso, porque a sensibilidade, a naturalidade, a espontaneidade dela sendo criança, isso que ela me falou pra mim foi... No final eu fiquei...
Nesse final.
Eu vi o seu futuro e é bom. Eu falaria isso para sua criança, sabe? Eu acho que a minha criança gostaria muito de ouvir isso. De não tenha medo, que você vai conseguir.
Não, e às vezes a própria Larissa adulta precisa ouvir também isso. Porque tá indo, né, gata?
Exatamente.
A gente ainda tá no começo aí de uma trajetória muito linda.
É.
Sua
é muito
também.
É bonito poder acreditar que a gente vai construir um futuro diferente para essas crianças que estão aqui.
Sigam essa menina, ela realmente... arroba Lilica Rocha, não é? Ela é realmente diferenciada.
Óbvio,
não mete a mão no olho, senão vai pegar a criança. Logo mais tem atividades da manhã, já que a gente é criança. Vamos fazer umas atividades para amanhã de cada uma sai aqui. Não estou falando nada de atividade séria ou de escola. Tire as crianças da sala, porque eu estou falando de sexo matinal. Uma prioridade para muita gente.
Para a Gabi, Eita? Então?
A Gabi já está com sono. A Gabi já vai dar a Gabi não é da turma do Corujão da madrugada. Conta pra gente como é que é a sua vida sexual, de manhã ou de noite? Ah, não é invasão de privacidade, vai. Pergunta boba.
Cadê o tricô?
Só da noite. Vamos
nessa. Fazer, hein?
E a hashtag você já sabe. É saia justa no GNT. Tô de olho, hein? Estamos de volta com o nosso Saia Justa, hoje com o Sufis Charlotte. E agora nós vamos para os momentos finais, porque tem gente aqui que é da manhã, tem gente que já está pensando em ir para a cama, tem gente que já está pensando que vai dormir horrores no feriado. Aliás, deixa eu perguntar, é melhor, né? Quem é da manhã, levanta o braço. Eu sou da manhã.
Depende. Sou da manhã ou da noite?
Quem é notívaga? Notívaga.
Não, não sou.
Não, também não.
animada, você viu? Só você, notívaga? Não, essa hora...
Achei que ia vir um coro comigo aqui. Ai.
Mas é difícil artista não ser, né? Da
noite. É. E a madrugada, eu sou apaixonada pela madrugada.
Madrugada.
Ai, sonho, já fui.
Olha, não, você viu a cara com que ela falou? Tesão pela madrugada. Vem cá, a máxima, Deus ajuda quem cedo madruga, já ganhou status de autoajuda e até da ciência. Aí chegamos onde eu queria. Especialistas indicam que, por exemplo, quem faz sexo de manhã ganha em produtividade, imunidade, achei que tá valendo, hein? E claro,
apelou.
Mais energia para levar o dia. A Bela, estudiosa dessa pesquisa, pode dar alguns highlights pra gente do que você estudou, Bela.
Ó, a melhor hora para transar, que assim, tá, a conjuntura tá perfeita, hormônios, vontade, você vai ficar bem pro resto do dia, 7 horas da manhã. Dizem os especialistas.
7 horas da manhã.
Bela!
As duas taurinas.
Bela,
não é Bela, é pesquisa, filha.
Mas, gente,
sabe
que
aqueles babados de Harvard?
Essa, que sugestão
mas
é essa?
Pensa, acorda, vai levar o Otto pra escola, volta.
Não, mas já lembra que hora que essa criança vai levar na escola, gente?
Ou antes de levar o Otto pra
que
escola.
Que isso, gente, o menino lá.
Mas por que 7?
Chega na escola 6:30.
Né? Aí é uma questão de relógio biológico.
Aí é pesquisa,
biologia,
né?
Pesquisa.
É pesquisa.
7 que é a hora, 7 horas da manhã.
7 horas da manhã.
Sem negociação.
E eles ainda listaram 8 benefícios, e tem vários. Você ficar mais bem-humorada, mais produtiva.
Apelou aí, apelou.
É, o produtiva, eu já não estou mais querendo dessa sugestão, tanto, porque a gente está vivendo no tempo da produtividade. Tudo é uma sugestão. É, tudo seria produtiva, se eu tiver ser melhor, se eu tiver render mais. Calma.
Você pode trocar 2 xícaras de café por um sexo de manhã.
Então. Não é
época produtiva.
As 2 xícaras de café você pode tomar às 9:30.
E é verdade.
Não precisa ser.
Aí
então, mas o meu relógio.
Às 7 da manhã, cara. Que horas você vai dormir?
Você então, peraí,
pelo que eu entendi.
Não, então depende, assim, a minha semana com as crianças, eu sou completamente matinal.
Uhum.
A minha semana sem as crianças, eu sou completamente...
Ah, mas aí no dia de fazer as coisinhas, você tá sem as crianças.
Ah, mas aí o meu relógio é o tesão, aí bateu, é qualquer hora, então, qualquer lugar, qualquer...
Não, não é por aí.
Deixa eu fazer uma... deixa eu fazer uma...
Meu relógio é o tesão,
aqui.
Bela Gil.
Pelo que eu entendi, só eu e a
Gil,
Bela somos
vírgula,
da
Bela.
Costa da manhã. E, pelo que eu entendi, vocês três são as que não me acordam às 7 horas da manhã.
Não, pode ser de manhã, mas não me acorda.
Fica
você estava falando da manhã, mas você estava falando desse estudo específico.
Eu quero dizer que não sou eu, são os cientistas.
Então, não, transar de manhã é maravilhoso também. Mas a obrigação de fazer isso por produtividade? É obrigação.
Imagina teu boy chegando lá e de manhã... Especialistas dizem...
Encontro por vontade.
Obrigação não pode ter nem transar, né?
Exato. Mas tem gente que marca a hora para transar.
Mas eu posso...
Na agenda, menina.
Marca, minha filha. Marca, ouça, marca sim.
Ó, a gente tem a famosa ginecologista aqui de São Paulo, doutora Albertina Duarte, que recomenda para casais longevos o agendar, tá?
O agendar.
O agendar. Ela já discorreu sobre isso aqui algumas vezes. Agora posso te falar. Vários sabem, porque para falar de sexo, o povo participa.
Se anima,
Oi. Belos Gils.
O
a
povo
gente
anima.
Tá de olho em
Vou
vocês,
falar. A galera é da manhã aqui, ó. Ana Paula, adoro. É o horário que eu tô descansada.
Eita.
Márcia, às vezes, tem dias que eu prefiro ficar mais com o meu eu. Gostei com o meu eu. Pode ser também o seu eu. Sexo com o seu eu. Né? Né?
Sempre.
Claro,
uhum.
Sempre. Aí, Rose, melhor hora. O Braga, que é um rapaz, de manhã é trabalho ou estudos? Sexo só à noite.
Então, nossa, pedi... careta.
Organizado, gente, né?
Menina.
Virginiano, será?
Virginiano.
Não pratico de manhã. Só à noite.
Aí, Lia, prefiro 1000 vezes de manhã. À noite, normalmente, estou exausta. Aí, jamais tem alguns também. Funciona super, eu adoro, nada melhor para começar bem o dia, disse o Alex. Aí tem um que foi terrível.
Qual?
A gente vai xoxar o cara.
Ixi.
Fernando, não é pessoal, não vou nem falar seu sobrenome.
Fala logo.
Para mim é ótimo, acordo minha esposa às 4.
Que?
Depois vamos trabalhar muito
Pelo
felizes.
Amor de Deus.
Recomendo. Que hora tu entra no serviço, Fernando?
É irmão do carnal esse aí.
4 horas da manhã.
O carnal acorda às 4 horas da manhã.
Vai, patrão.
Pra fazer sexo ou pra...
Não, não sei, não, não cheguei nesse ponto da conversa com ele.
Vamos falar da intimidade das pessoas que não estão aqui.
Carnal, posta aí. Hashtag saia justa no jeito.
A pessoa que acorda às 4 deve estar dormindo agora, não é possível.
Minha
não,
relação estava ótima.
Amor, eu acordo 9 horas da manhã, ele já viveu um dia todo.
É claro, a pessoa acordou às 4, ó.
Mas vai dormir que horas, assim?
É que eu não durmo com ele, né, gente?
Ele é só
aí
culpado,
eu não sei.
É?
Tava tudo bem, mas ele resolveu me acordar 4 horas da manhã e deu muito errado.
É, essa daqui realmente não acorda cedo pra nada.
Rapaz, se me acordar de manhã, vai levar uma botada.
É, eu gosto do confortinho do meu relógio biológico, que precisa de sono até uma certa hora. E aí acordar gostoso com o tempo. E aí sim. Agora, botar o despertador, sexo, 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 sexo. Tipo, tendo que, esse tendo que, eu não quero mais nada da minha vida. Nada.
Alexa, me acorda com sexo.
Ter que não precisa.
Pronto, minhas palavras.
Já tá dormindo. Uma coisa de prazer.
Tá, ó, nem viu, nem respondeu.
Tá dormindo.
Tá dormindo, Leandro.
O que ela ia fazer? Olha a situação. O homem
ia perguntar agora? Ia ligar, oi, tudo bem?
Ia perguntar.
Deixa eu te fazer uma perguntinha que a gente tá ouvindo.
Mandei um WhatsApp.
Olha, ele perguntou mesmo.
Mandou, claro.
É, claro, meu compadre, pô. Mandei, que hora você geralmente vai dormir?
Que isso?
Pensei que era de manhã.
A gente queria que ele fizesse um comentário sobre a pesquisa.
Sim.
É.
Eu trago pro próximo saia.
Mas eu vou tentar. Vai ficar devendo, hein? Mas
pode ser muito bom mesmo.
Eu concordo,
gente,
com a pesquisa.
Pode ser muito bom mesmo, gente.
Mas é que
7 da manhã, galera.
Noite, tipo, você, porque, assim, transar e tal, e gozar, dá uma relaxada muito, muito boa, que se você acorda com sono, pode atrapalhar, eu acho que, né, o gozo, o relaxamento profundo. Você
agora
tá ali na cama,
sim,
que você quer voltar a dormir. Então, assim...
Gente, agora se o cidadão lhe acordar às 6 horas da manhã...
Também. Dá também. Então, por isso que eu tô falando. Depende muito. Depende de como você acorda, se tá com sono ou não. Por isso que eu entendo também a galera que gosta de transar mais à noite, pelo fato de que, cara, você entra em relaxamento profundo de uma certa maneira. E eu acho que isso pode ajudar a induzir o sono. Eu não sei, não tô falando, não li nenhuma pesquisa sobre isso, mas é um...
Mas faz sentido.
Faz sentido, não faz? Eu acho que isso também...
Estudos de Bela.
Estudos de Bela. Estudo empírico mesmo.
A sensação que eu tenho é desse estudo empírico é que muda. Cada transa é única. É encontro.
Isso é uma grande
Esse
merda.
Que pra mim, eu acho que é o foco.
Agora,
é o centro
a
do
pessoa ali acordar às 6 horas da manhã pra poder transar, ele tem que se garantir mesmo, porque se for mais ou menos, rapaz, vai dar ruim pra todo mundo lá, vai sobrar lençol, travesseiro, vai ser... Ah, o quê, rapaz? Faça direito, você me acordou 6 horas da manhã. Não.
Não
vai ter que arrasar.
Agora vai ter que ficar.
Agora tu
acordou,
vai ter que...
Agora eu acordei.
Vai ter que ser 100%.
Agora vai ter que empenhar. Ai, meu Deus. Tá indo pra casa agora, né?
Essa noturna aí.
Tá indo pra casa.
É, pra casa.
Tá. Saia justa de hoje acabou.
Ah, já? Ah, não, gente.
Ó o horário. Pessoal que trabalha à noite tem que, né? E trabalhar em casa.
E amanhã você vai acordar às 6 horas da manhã pra quê, Astrid?
Eu vou acordar às 5, porque eu vou gravar o Chegada Assim Partida. Estarei no aeroporto.
Sim, entendi.
E vai estar tudo certo, eu vou pegar histórias magníficas. Saia justa de hoje acabou. Você fica agora com o nosso muso, Paulo Vieira, no programa Avisa Lá. Para quem quiser assistir, nosso Vale a Pena Ver de novo, indicar para os amigos, a gente adora uma propaganda boca a boca, a gente é tipo cinema nacional. A gente está no Globoplay. Tem também as nossas conversas em formato de podcast, tipo Lava Louça ouvindo a gente. Só buscar por Saia Justa no seu tocador preferido. Sofia, de verdade, uma delícia a sua visita. Isso. Eu desejo muita sorte na vida e no cinema brasileiro. Você tem um trabalho impecável no audiovisual brasileiro. É uma das grandes, para mim, de verdade, assim, tipo olho no olho. Eu tô obcecada por Todas as Flores, como já fui obcecada pelo Domingos de Oliveira, que era um charme aquela série, e como chorei na largada assistindo Gal, e chorei no meio e no final. Então, muito sucesso com Gal.
Muito obrigada.
Galera, vá ao cinema assistir Gal, tá?
Fica o convite, a gente já está em cartaz a partir de amanhã.
De hoje?
E é, não, pouco, quase, é daqui a pouco, né? As primeiras minutos. Sessões, não sei que horas que começa essa jornada, né? Então fica o convite, é importante que se vá ao cinema, que é esse evento coletivo tão importante. E viva o cinema nacional, viva Gal Costa.
Parabéns, eu queria deixar um beijo para minha amiga, diretora Dandara, tá aqui, na verdade.
Pode virar para
yes.
lá.
Yes!
Arrasou.
Arrasou de como diretora e fazendo aquela participação de Betânia. Oh, Dandara. Dandara estava comigo no dia mais feliz da minha vida, né, Dandara? No segundo.
Oh,
e Lô Politi, muito obrigada pelo empenho. Ó. Uhum. Esse é eu e Lô conversando. Uhum. Então, sucesso para Gal, o filme. Bom feriado para todo mundo. Libera a criança geral amanhã, hein? Amanhã é dia de ir para o parque, brincar de queimada, peteca, ir para a praia com a criança. Ou a criança pode ser você, né? E só mais o debate final. Uma rapidinha estilo mais você ou uma demorada no corujão da madrugada?
Rapidinha corujão para ficar...
Rapidinha no corujão?
Rapidinha corujão. As duas. Vai no corujão, vai embora mais você já. Aquela paixão. Isso.